Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado do Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, como é de praxe. E dessa vez com mais uma das nossas edições super especiais, né? Hoje nós vamos meio que viajar a bordo de uma nave espacial rumo a outros planetas e, quiçá, outras galáxias. Acho que vai ser mais ou menos por aí, né, Gustavo? Esse é o nosso especial Space Rock chegando aqui na área. A gente vai tentar traçar um panorama geral sobre esse estilo musical, que na verdade é um primo muito próximo, né, digamos assim, tanto do rock progressivo quanto do rock psicodélico. Se caracteriza basicamente por longas passagens instrumentais, em geral dominada por sintetizadores, né, também pelo uso de efeitos sonoros, de guitarras experimentais, sem falar das letras das músicas, né, que sempre ou quase sempre são compostas usando temas de ciência, tecnologia, ficção científica. E além disso, vamos falar um pouquinho também, né, sobre cultura pop em geral, envolvendo aí esses temas ligados ao espaço sideral, como cinema, literatura, quadrinhos, filmes, séries de TV, enfim, que hoje estão bombando por aí, sucesso estrondoso na Netflix, por exemplo, né, para comprovar isso tudo. Ou seja, hoje estaremos mais ou menos naquele pique de Jornada das Estrelas, audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. Acho que é mais ou menos por aí, né, Gustavo?
Pois é, Sérgio, é quase isso aí, o espaço, a fronteira final, né, meu camarada? Espaço que, aliás, voltou a ficar na moda aí com o nosso Elon Musk, né, e a empresa dele lá, SpaceX, que recentemente colocou um carro aí em órbita nele, que sonha colonizar Marte aí nos próximos anos. Sonha alto aí o nosso amigo Elon Musk, né, ele que é, com certeza, uma das grandes personalidades mundiais aí do nosso tempo, sem dúvida, né? Bom, nosso convidado nesse Rock Food hoje, que é quem vai nos ajudar aqui a apresentar esse especial Space Rock, não tá tão famoso ainda, eu diria, como Elon Musk, né? Mas tá quase chegando lá, trata-se do grande tricolor Nick Ellis, formado em Design Gráfico pela Faculdade da Cidade, especialista em mídias digitais, né? Uma referência nacional em assuntos ligados à tecnologia. Só para se ter uma ideia, ele foi durante um bom tempo editor-chefe do Tech Tudo, né, o site de tecnologia lá do Globo.com. Além disso, ele é o atual editor-chefe de dois blogs aí que são muito influentes, né, muito acessados, trazendo notícias, opiniões, muito debate também sobre todo e qualquer assunto ligado a novas tecnologias, aí, produtos eletrônicos. Enfim, estou falando do Meio Beat e do Digital Drops, que são, sem dúvidas, dois dos melhores sites que existem na internet aí para se ter informação de qualidade sobre gadgets diversos aí, smartphones, placas de som de vídeo, computadores, games, drones, TV, internet, fotografia também, né? Enfim, por aí vai. Sendo que no tempo livre dele, né, digamos assim, ele se dedica ainda a outros projetos, aí, alguns deles, inclusive, pessoais, né? Tem o Nerd Flu, que o Nick faz no YouTube, né, que são postagens que tem como tema o nosso querido Fluminense Futebol Clube. Tem também um outro projeto seu, né, Nick, que eu particularmente acho super legal, o 366 Músicas.
Sim.
Que você deixa aí em stand-by, né, joga no ar somente em anos bissextos, né, gravando e postando uma cover por dia.
Sim.
Durante um ano inteiro, o que é realmente uma loucura, né? E além disso, você andou participando do Nerdcast, né, o podcast lá do blog do Jovem Nerd, tem uma audiência realmente absurda, quer dizer, e ainda tem o blog de brinquedo, é tanta coisa que eu até esqueci de comentar isso aí, mas também só pra te apresentar aqui, meu irmão, a gente já gastou quase a metade do tempo do programa, né? E aí fica a pergunta, cara, a que horas que você dorme? Assim não é possível, né, meu? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, saudações tricolores.
Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Sérgio. Gustavo, obrigado pelas palavras, cara. Vocês sabem que é um sonho antigo participar do Rock Flu. Sou ouvinte desde as primeiras edições, me amarro muito. E, pô, isso aí que você falou é tipo a ponta do iceberg das coisas que eu faço. Eu faço um monte de coisa, mas eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa nova, inventando algum projeto novo. Mas é isso. Hoje em dia eu toco meio beat de Digital Drops. E o blog de brinquedo com meu irmão é bem divertido. O Nerd Flu é um projeto no YouTube para a gente destrinchar as coisas que acontecem com o nosso fusão, né? Porque é uma paixão de vida, assim. Assim como o rock, assim como tecnologia, o Fluminense tá faz parte da minha essência, assim. Então, é sempre bom poder falar sobre todas essas coisas que eu amo aqui com os amigos.
Beleza, mas vamos lá então. Sempre no início aqui dos programas, cara, antes da gente mergulhar de cabeça no tema principal, a gente dá uma palhinha sobre futebol, né? Eu queria saber de você, cara, antes de mais nada, o seguinte: como é que você tá vendo esse Fluminense aí, versão 2018? A gente foi eliminado agora da Copa do Brasil de uma maneira meio precoce, né? Levamos bomba aí também no Carioca com um requinte de azar, né? Aquela crueldade daquele gol no último minuto contra o Vasco nas semifinais. Enfim, estreamos aí no Brasileiro com uma derrota pro Corinthians lá no Itaquerão, uma vitória sensacional no último domingo contra o Cruzeiro, num jogo que foi um teste para cardíaco, né? E além disso, que teve também a Sul-Americana, né? Que a gente começou sapecando o glorioso Nacional de Potosí por 3-0. E eu acho que essa Sul-Americana aí, cara, com um pouquinho de sorte, pode vir a ser a salvação da lavoura desse ano, cara. Mas e aí, Nick, o que você tá esperando desse Fluminense aí até dezembro?
Cara, eu acho que o Fluminense está passando por um momento bem complicado, né? A gente sabe das dificuldades financeiras, principalmente. E, então tá difícil ficar animado com o Fluminense esse ano. Mas que o time, do jeito que ele está montado pelo Abel, se o Abel não inventar muito, acho que dá para ganhar, sim. Não digo um brasileirão, mas dá para tentar ganhar uma Sul-Americana, que para a gente seria um ótimo prêmio. Consolação para todos esses anos perdidos aí que a gente está vivendo.
É, com certeza. Você acredita que ainda cheguem reforços, o Nick?
Acredito.
Você acha que ainda tem essa possibilidade? Chegaram alguns que a gente não sabe se é reforço ou se não é reforço. É. O João Carlos, por exemplo, é um exemplo. É, mas a gente estava precisando dar uma encorpadazinha mínima, né, pelo menos, para poder ganhar ter um ganho igual aí na esperança, né? Acho que é mais ou menos por aí. O elenco tá precisando.
Pois é, o elenco precisava de um cara experiente, um cara que, sabe, chegasse e botasse ordem, tipo o Fred, assim, ou sei lá.
Exato.
O pessoal tava comentando do Conca, mas eu acho que o Conca, tipo, o tempo dele já passou, entendeu? Não tem mais sentido voltar o Conca. Eu acho que em campo ele já não produz mais o que ele produzia. Mas sim, eu acho que a gente precisava muito de um craque, de alguém realmente que pudesse levar até a torcida pro estádio, né? Alguém que pudesse... Sei lá, mal comparando aqui, porque o cara se aposentou, mas um Kaká da vida, sabe? Um cara que chegasse como o Renato Gaúcho chegou em 95, pra poder botar ordem, pra poder ajudar a molecada, entendeu? E eu acho que faz muita falta isso. Não acredito que venha esse tipo de contratação. Acho que o nosso perfil tá garoto mesmo, aposta. É, mesmo os caras que a gente contratou no passado, tipo o Robinho, que foi uma aposta no passado, já tá querendo dispensar ele.
É.
Então eu não acredito que vai vir ninguém de peso.
É, a gente tem a parada pra Copa, né? E esse campeonato vai ser diferente. Eu não sei se a diretoria tá aguardando essa parada aí também, porque aí são duas coisas, né? A janela também vai abrir, né? Então de repente pode ser. A gente tem uma esperançazinha ali, depois da 10ª rodada vai parar, né? Por causa da Copa do Mundo, fica um mês aí sem ter jogo. De repente pode ser o momento, né?
Ano passado, o Abel conseguiu montar um belo time no estadual, né? Com o Richarlison, e depois vendeu o seu que era peça fundamental daquele time. Então meu medo é esse. A gente tem no momento um time, digamos, razoável e bastante imbuído daquele espírito guerreiro que a gente tanto gosta.
É.
Isso é muito legal de assistir. Agora eu tenho muito medo de que nessa janela, como você citou, a gente perca o Ayrton Lucas. A gente perca o Pedro. E aí, cara, ferrou. Porque esses garotos que entraram com muita personalidade merecem nossos aplausos e são fundamentais para nossas pretensões nesse ano.
É verdade, cara. É verdade. Sem essas duas peças aí, por incrível que pareça, né? São dois jogadores que no ano passado a torcida do Fluminense não tinha né, carinho zero por eles, né? Mas o Ayrton voltou muito bem. O Pedro tá se firmando aos poucos. Realmente, sem esses dois aí, O bicho vai ficar mais feio ainda. Bom, no fundo, o mínimo, né, que o torcedor do Fluminense espera é que o ano não seja uma catástrofe, né, daquele nível tipo anos 90, né? Acho que é mais ou menos por aí. Bom, mas vamos lá, a hora da gente começar a detonar um som nesse nosso especial Space Rock. Hoje o tema por aqui é o espaço sideral aí. Então, como o Serginho disse, né, vão rolar papo sobre música, mas também sobre cinema, quadrinhos, seriados de TV, blogs e sites sobre ciência, tecnologia, enfim, e muito mais, né? Já que esse universo realmente é riquíssimo. Bora lá então começar essa brincadeira, só na caixa. Música.
Stepping through the dark, and I'm floating. acting in the most peculiar way, and the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Thank you.
Bom, minha gente, abrimos esse nosso especial Space Rock aqui do Rock Flu com três faixas aí que muitos consideram como sendo a gênese, né, desse estilo musical aí. O que rolou foi Pink Floyd com Astronomy Domini, né, pescada do álbum de estreia deles, o clássico The Piper at the Gates of Dawn. Depois tivemos David Bowie com Space Oddity, faixa que, como todo mundo sabe, é um dos grandes hits da carreira do nosso camaleão do rock. E fechamos então esse bloco de abertura com Spaces Deep, faixa do Rockwind, né, banda cujo LP Space Ritual, do ano de 1973, seria, na verdade, o marco zero, né, segundo a crítica especializada aí, o álbum que teria definido as bases do Space Rock, né. Por sinal, um dos integrantes originais do Rockwind, o Nick Turner, mantém até hoje, aí, depois do fim da banda, uma carreira solo que é toda calcada no Space Rock. O álbum dele do ano passado, por exemplo, chamado Life in Space, está muito legal. E é interessante a gente observar também que na formação inicial do Rockwind havia lá um certo baixista, né, que anos mais tarde aí formaria uma outra banda de estilo completamente diferente e ficaria muito famoso, né? Estou falando, claro, do titio Lemmy Kilmister, aí, fundador do Motorhead, né? Banda que, com certeza, é uma praia sonora que não tinha nada mesmo a ver com Space Rock, né? Mas, pô, Motorhead é sensacional. Mas, enfim, o Pink Floyd, principalmente nos seus primeiros álbuns, fazia realmente esse som viajante aí, né? Com muitas experimentações, usando efeitos sonoros para todo lado, criando esses climas aí que eram até meio esotéricos, enfim, de viagens astrais e espaciais. Depois, com o passar do tempo, o som do Pink Floyd, mesmo mantendo ali um certo, em certo sentido, essa essência viajante, né, o Nick, foi ficando um pouco mais pop, um pouco mais palatável, digamos assim.
Sim.
Tanto é que explodiu, né, fez grande sucesso no mundo todo. Mas aquele início do Pink Floyd, ainda na década de 60, cara, aquilo realmente era uma viagem sideral, né?
Exatamente, é sempre bom te lembrar daquele slogan, né? Pink Floyd, ainda o primeiro no espaço. Pô, com certeza, porque o som do Pink Floyd foi naquele disco da Voyager, né? Então, tá viajando e no momento, acho que é 18 ou 19 horas luz da Terra. Cara, Pink Floyd, pra mim, é assim, até difícil de falar, porque, sem dúvida nenhuma, minha banda favorita, assim, de todos os tempos. E a minha parte favorita é com Roger Waters, assim, depois que o Syd Barrett já sai. Então, essa parte toda do Syd Barrett, da música espacial, eu acho tudo maravilhoso. Mas o Pink Floyd mesmo, pra mim, ele se torna maior ainda depois que o Syd Barrett sai e os outros que eram, tipo, coadjuvantes, acaba assumindo o protagonismo e mostrando pro mundo, assim, o talento dos caras, que realmente é absurdo, né? Roger Waters com letras incríveis, melodias fantásticas, o David Gilmour com a melhor guitarra que eu já ouvi na minha vida, assim, depois de Jimi Hendrix, assim, solos absurdamente incríveis. E apesar de não ter mais a temática espacial nas letras, né? As letras foram para uma coisa mais de comportamento, de filosofia, de sei lá, neurose do Roger Waters.
Isso,
mas o som continuou bastante espacial, né? Até os últimos álbuns só com o David Gilmour, o som era totalmente aquela coisa que você já ouve, já se sente assim, viajando, sei lá, numa nebulosa, assim.
Isso aí. Bom, e a segunda atração aqui de hoje, Mr. David Bowie, esse não poderia ficar de fora de jeito nenhum, né? Afinal, mesmo não tendo como rotular sua obra propriamente como Space Rock, aliás, é difícil rotular o som do David Bowie, né? O cara acabou fazendo de tudo um pouco no mundo da música. Mas, na verdade, ele no início da carreira usou e abusou também desses temas espaciais. O refrão dessa música mesmo, de Space Oddity, por exemplo, quem é que não conhece, né? Ground Control to Major Tom. Major Tom, por sinal, é um personagem tão forte, chegou a ser citado em outras músicas, né? Como a Ashes to Ashes, foi gravado...
Até aquela música do Peter Shilley, lembra? Major Tom também, que é inspirada...
Da década de 80,
isso na década de 80, né?
Exatamente. Foi, o negócio foi longe.
E o grande sucesso espacial, né? Com o nosso amigo Ziggy Stardust e as aranhas que vieram de Marte.
Nossa,
aliás,
genial.
Eu tô me lembrando aqui do seguinte, cara. Um detalhe que é bacana pra gente comentar. A gente até já mencionou aí, de passagem, o 366 Músicas, o teu projeto que é super legal e que rola no YouTube, enfim, e que já teve duas temporadas, né, 2012 e 2016. E você simplesmente estreou o 366 Músicas lá atrás, no dia 1º de janeiro de 2012, justamente com essa faixa, né, com o Space Oddity do Bowie, né?
Exatamente. O David Bowie, esse projeto é um projeto pessoal, assim, eu tinha vergonha de tocar violão na frente até da minha ex-mulher, entendeu? Até dos amigos. E aí eu comecei em 2012 e falei, cara, eu vou fazer a coisa que eu menos tenho vontade no mundo, que é pegar e gravar essas músicas no, e botar no YouTube pra todo mundo ver. E aí, pô, foi uma loucura, porque eu comecei em janeiro super empolgado, quando deu dezembro eu já tava enlouquecendo, sabe? No meio do caminho meu pai morreu, eu me separei. Aconteceu milhares de coisas naquele ano, entendeu? E ele começou, esse projeto começou, ele, um projeto que me fez muito bem, assim, foi como uma terapia. Acho que qualquer arte pode ser uma terapia, né? A música faz um bem danado pro ser humano.
Ah, com certeza.
Com certeza. É. Vocês aqui são provas vivas disso, né? Sou rock flu. A música, ela salva, cara, ela salva a gente. E no caso do 366 Músicas, ele me salvou realmente. E eu comecei com o David Bowie, né? Foi a primeira música que eu escolhi. Foi escolhida a dedo para esse projeto, porque realmente tinha tudo a ver. Além dessa música, David Bowie foi o primeiro, foi o artista que eu mais toquei em 2012, acho que foram 6 ou 7 músicas. E em 2016, que eu resolvi fazer o projeto de novo, porque assim, quando acaba o projeto, eu não aguento mais nem pensar em tocar música, sabe? Eu tô desesperado. Mas aí passa 3, 4 anos e vem o próximo ano bissexto, eu falo, putz, vou fazer de novo, porque é tão legal. E aquele sentimento de cansaço no final do ano, sabe, a gente esquece no começo do ano. Aquela coisa sensacional do ser humano, né? É por isso que o Réveillon é tão importante pra gente, que quando chega no Réveillon a gente tem aquela chance de recomeçar. E isso é simbólico, mas na verdade é um fato. E aí o 366, quando eu comecei em 2016, não comecei com a música do Poe, mas foi a segunda ou terceira. E, cara, logo depois ele morreu, entendeu? E aí, pô, foi um choque pra mim. Eu não conseguia nem imaginar que o homem daquele ia morrer tão cedo. E aí eu toquei, sei lá, 7 músicas dele seguida. E basicamente no final da segunda temporada, o Bowie também foi o cara que eu mais toquei. Realmente é um artista que eu admiro muito. E aquilo que você tava falando, a carreira dele não dá pra ser só space rock, porque ele começou com o Ziggy Stardust, mas a carreira dele evoluiu muito, né? É, por isso que o apelido dele era Camaleão, né? Ele foi do funk pro soul, pro pop, né, pro rock pesado, ele fez tudo na carreira dele. A graça pra mim era a seguinte: quando enjoava, ele partia pra outra.
É isso aí.
Ele não era aquele cara que ficava tipo, ah, porra, eu sou o David Bowie, eu fiz sucesso com a Fórmula X, então vamos repetir isso até o fim dos tempos. Como a gente vê muitas bandas e muitas pessoas fazendo isso, né? Tudo bem, faz parte. Mas o David Bowie não gostava disso. Ele fugia da zona de conforto como ninguém. Acho que isso vale ficar de lição pra gente, até pro Fluminense.
Essa, o David Bowie realmente é espetacular. Esses dias eu tava assistindo ao Valerian, né, e a Cidade dos Mil Planetas, aquela adaptação dos quadrinhos, que foi no ano passado que estreou, né, um filme francês. Na cena inicial, não sei se vocês viram o filme, é a Space Oddity, né, com várias raças de extraterrestres fazendo contato com a humanidade pela primeira vez numa estação espacial, uma cena muito engraçada assim. A Space Oddity fica vários minutos tocando em geral. É muito. Realmente é o que você falou, a gente parece que tá numa nebulosa, né? Com esse tipo de som aí, a gente viaja junto, né, cara?
Exatamente.
É, mais ou menos por aí. Bom, mas então, resumindo aí o que rolou no primeiro bloco, minha gente, é isso aí, né? Ali no finalzinho dos anos 60, o homem pisava na Lua, enquanto isso, aqui na Terra, surgia aí o Space Rock, a chamada corrida espacial. Lá entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então União Soviética da época, foi sem dúvida o que serviu de combustível, né? Digamos assim, para que as bandas passassem a buscar um som ainda mais de vanguarda, né? Mesclando com aqueles elementos que já estavam ali presentes no rock progressivo, todo aquele universo psicodélico que rolava na época. Enfim, começaram também, claro, a usar essa temática espacial nas letras das músicas, que era para completar ainda mais aquele molho, né? A chegada do homem à Lua fez isso não apenas com a música, né? Mas com seriados de TV, filmes, desenhos animados. Essa temática, na verdade, invadiu praticamente o mundo inteiro na época, a ponto de influenciar, até se a gente for lembrar, o design dos carros, né? Até dos eletrodomésticos, por exemplo. Enfim, aquilo foi uma loucura realmente. Agora há pouco, Onik, a gente até comentou por aqui sobre a SpaceX e o nosso amigo lá, o Elon Musk, ele que é o hype,
sim,
do momento, com os planos dele lá de colonizar Marte nos próximos anos. Mas tem gente, cara, que em contrapartida aí, até hoje não acredita nem que o homem foi à Lua, né? Sequer à Lua. E isso realmente é uma coisa impressionante. Tem esse contraponto aí com o qual a gente tem que aprender a conviver, né? Sem falar nos terraplanistas, né? Tem o pessoal aí que acha que a Terra é plana.
Nossa.
Não tá fácil não, né, cara? Eu acho que o pessoal também anda matando aula de ciências direto aí na escola, né? Não só pode ser isso, né?
Pois é. Esse negócio da Terra plana, cara, eu sinceramente acho que ninguém acredita nisso. O cara só fala isso pra chamar atenção, pra ser o palhaço da turma, entendeu? Porque se o cara pensar 3 segundos, ele vai ter que não faz o menor sentido, cara. A Terra é plana, o Sol não é plano, por que a Lua não é plana, por que não é tudo plano no mundo? Isso aí, talvez em um universo alternativo, quem sabe, né? No nosso aqui, cara, os corpos celestes são cilindros, não tem como, cara, isso aí não faz o menor sentido. Então esse tipo de gente, assim, a gente, por exemplo, lá no Meio Beach, a gente simplesmente ignora esse tipo de coisa, porque, o cientista terraplanista vai lançar um foguete para provar que a Terra é plana. Isso aí a gente simplesmente ignora, porque obviamente que o cara sabe que a Terra não é plana e tá fazendo isso só para chamar atenção, ganhar dinheiro. Eu não sei exatamente como é que o cara ganha algum tipo de benefício falando esse tipo de estupidez, mas infelizmente, cara, a gente vê que a coisa tá realmente grave. Esse negócio da Lua, né? Tinha naquela época aquela piada de que as cenas do homem posando na Lua tinham sido feitas pelo Kubrick, né?
Isso,
é muito surreal, cara. Na verdade, isso aí surge do seguinte, porque a NASA usou umas lentes que foram desenvolvidas especialmente, se não me engano, pela Canon, para serem usadas na Lua. E o Kubrick adaptou uma dessas lentes depois, alguns anos depois, para fazer aquele filme Barry Lyndon. Porque aquele filme era um filme de época, né, que não tinha nenhuma iluminação natural, e o Kubrick resolveu fazer aquilo totalmente na base da vela. Então ele precisava de uma lente com uma sensibilidade absurda, então ele usou essa lente da Lua. Então eu não sei se é daí que surgem os boatos, ou se é porque ele fez aquelas cenas de espaço tão maravilhosamente bem em 2001, mas tem essa estupidez, cara. Esse tipo de gente a gente, né, finge que não existe, deixa pra lá, isso é uma bobagem. Eu prefiro muito mais falar do Elon Musk, que é um cara... Eu ia dizer que ele é pé no chão. É um cara pés no chão, mas não é. Ele é um cara com a cabeça nas nuvens. Com a cabeça nas estrelas. Então, ele tá com vários projetos muito, muito legais. E eu tô feliz, assim, de a gente poder estar vivo numa época que a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Que
verdade.
A gente tem esse tipo de pessoa com esse tipo de iniciativa. Não depende mais só de governos e de militares, como foi durante muito tempo. A corrida espacial hoje, ela tá na mão do povo, assim, digamos. Não que o Elon Musk seja um representante do povo, mas ela tá na mão das pessoas comuns, ela não tá mais na mão de grandes programas espaciais com recursos ilimitados. O Elon Musk tá sempre pensando como é que ele pode ganhar dinheiro, como é que ele pode perder menos dinheiro, mas os sonhos dele estão lá. Então eu acho isso fantástico.
Isso é fantástico. Ele, na verdade, ele tem os pés no chão, mas é no chão de Marte, né?
É, bom, se abrimos o programa aí com algumas das bandas que moldaram as bases aí do chamado Space Rock, agora para o segundo bloco, por outro lado, a gente escolheu 3 bandas que são da atualidade, estão plenamente ativas. Isso justamente para marcar não só a evolução do estilo com o passar dos anos, mas mostrar também que ele se espalhou pelo mundo todo com inúmeras bandas que são bem interessantes. A primeira delas, por sinal, é da Suécia, da cidade de Gotemburgo, e tem um nome de batismo que é bem bacana, The First Band from Outer Space, ou seja, eles se consideram como sendo a primeira banda formada no espaço sideral. Seus integrantes, inclusive, afirmam que chegaram à Terra no ano de 2002, com a missão de mostrar a nós, os terráqueos, o que é uma boa música. Realmente o som desses caras é bem legal e bem divertido, né? São umas figuraças, né, Gustavo?
Verdade, Serginho. Bem, além de ser super legal, o som também é bem divertido, eles são bem-humorados. O Gotemburgo parece ser uma espécie de meca atual das bandas de space rock, né? Além da First Band from Outer Space, surgiram por lá nos últimos anos várias bandas que são muito legais aí, que produzem esse tipo de som. Outras que a gente pode citar, tem um nome igualmente emblemático. A gente ficou em dúvida qual que seria escalado aqui para rolar no Rock Flu. A gente acabou optando pela First Band from Outer Space aí, mas outra muito legal seria a Yuri Gagarin, né, que leva esse nome aí de um cosmonauta russo. Ele que foi simplesmente o primeiro sujeito que lá atrás, em 1961, viajou pelo espaço a bordo de uma nave espacial e com isso, claro, escreveu o seu nome aí, né, para sempre na história da humanidade. Quer dizer, guardadas aí as devidas proporções, Nick, o Yuri Gagarin foi uma espécie de Elon Musk dos anos 60, né, cara? Mais ou menos por aí, né?
Com certeza, o pioneiro, né, cara? Um cara que todo mundo deve muito a ele, com certeza. Ídolo, né, cara? Yuri Gagarin, foda. E naquela época, os americanos não podiam gostar do Yuri Gagarin, né? Porque era subversivo.
Exatamente.
Isso é curioso.
E tiveram que entubar essa aí, né, cara?
É, pô.
Tiveram que engolir. Bom, mas então, fazendo companhia aí a First Band from Outer Space de Gotemburgo, na Suécia, os dois outros sons que vão rolar na sequência aí são UFO RB, de uma banda de Toronto, no Canadá, chamada Low Orbit, e vai rolar também Space Sabbath, um musicão que é de autoria da Space Slug, uma banda polonesa que eu particularmente achei sensacional quando eu descobri aí. Só para você ter uma ideia, no meio dessa faixa, vocês vão reparar que os caras fazem uma baita homenagem ao que talvez seja o maior clássico da ficção científica de todos os tempos no cinema. É, o Nick até citou rapidamente agora há pouco aí, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Na música, né, rola a reprodução lá bem no meio da faixa ali de alguns diálogos da tripulação com o HAL, né, o supercomputador que acabou sendo o grande vilão do filme, considerado inclusive um dos 10 maiores vilões da história do cinema, né? Um computador aí. 2001, Uma Odisseia no Espaço, realmente foi um marco na história do cinema, né? Um divisor de águas, né, Nick? Tudo bem que naquela altura, no final dos anos 60, já se produziam filmes de ficção. Aliás, há muito tempo que isso vinha acontecendo, quase que praticamente desde a invenção do próprio cinema, enfim, mas nunca naquele nível ali de visual e mesmo de narrativa do próprio filme que o Kubrick apresentou, né, cara?
Com certeza, cara. É um filme realmente genial, cara. Quem não assistiu tá perdendo. É um filme que mudou completamente a história do cinema. Apesar de a gente sempre ter tido filmes de ficção, como você falou, tinha o Tarkovsky, tinha vários outros na Rússia também. Mas esse filme, ele mudou completamente tudo, assim. Eu acho que, tipo, a gente não teria Star Wars, entendeu? Se não fosse o 2001. Então, pra mim, vale demais.
É demais, né?
Tô contigo aí. 2001 realmente é referência absoluta. Bom, vamos lá então. Bloco 2 chegando na área. Vamos de Mean Space Machine, da First Band from Outer Space, que apesar do nome aí não veio de Alpha Centauri, e sim da Suécia. Depois teremos UFO RB, de autoria da Low Orbit, que é do Canadá. Fechando então com Space Saba, um autêntico petardo sonoro aí, que é made em Polônia, de uma banda chamada Space Slug. Beleza? Vamos lá então. Só na caixa.
Galaxy Race. Oh hell, do you read me? Oh hell, do you read me? Do you read me, hell?
Affirmative day. I read you.
Open the pod bay doors, hell.
I'm sorry, Dad. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Al.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Legal, essa foi então uma sequência bem mais pesada, mais densa, né? Um pouquinho mais arrastada, enfim, com três sons que podemos definir aí, além das características do space rock, é uma forte pegada também de stoner, né? A gente percebe, por exemplo, a influência fortíssima de Black Sabbath, especialmente na faixa derradeira que fechou o bloco, que é de autoria, como a gente já comentou, dessa nossa representante da Polônia, uma banda Space Slug. Aliás, não por coincidência, a música se chama Space Sabbath, né? É um som bem bacana realmente.
Muito legal.
Eu vou retomar aqui o papo, Nick, sobre os teus projetos, os teus blogs, os teus sites, enfim. Na abertura do programa, nós citamos alguns. E agora há pouco você falou um pouquinho mais pra gente sobre um desses projetos, né? No caso, o 366 Músicas, né?
É.
Eu queria que você falasse agora, cara, um pouquinho da sua história da maneira geral, principalmente lá com o Meio Beat e o Digital Drops. A gente sabe, por exemplo, que você roda o mundo todo, né, cara? Vira e mexe, você tá inclusive no exterior por conta do seu trabalho. E a gente está curioso para saber como é que começou, cara, essa brincadeira, como é que você começou a se interessar por esses temas, querer botar site no ar, e principalmente pelo seguinte, cara, fica a pergunta que não quer calar, vale a pena falar de ciência e tecnologia num país como o nosso, cara, que de um modo geral não se dá tanta atenção assim para esses temas?
Pois é, vamos começar por essa última pergunta. Eu acho que vale a pena sim, mas não é fácil. É tipo, é uma coisa meio Don Quixote. Você tá lutando contra inimigos invisíveis, assim. Mas o Cardoso, que escreve lá no Meio Beat, né, um dos nossos principais autores, ele sempre costuma dizer que o brasileiro odeia a ciência. Aqui no Brasil tem aquela mentalidade de que a ciência ela tá tomando um dinheiro, entendeu, que poderia ser aplicado, sei lá, em saúde ou educação. Olha o nível da ignorância, cara. Saúde é ciência, meu amigo, pra quem não sabe, né?
Exatamente.
Se você não investir, entendeu, em ciência, a saúde do país vai pro beleléu. Mas eu acho que vale a pena sim, é um trabalho ingrato, não é fácil, mas a gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha. Aí eu vou começar a contar pra vocês como é que começou essa minha trajetória. Eu era designer, né? Trabalhava em agência, 20 anos, tá? Fazendo folheto, fazendo site... Eu fui uma das primeiras pessoas a fazerem site no Brasil, fiz o site da Philips, se não me engano, em 95 ou 96, muito tempo atrás, ou talvez até tenha sido antes, não sei. Quando passa muito tempo, a gente deixa pra lá pra não entregar demais a idade, né? Mas em 2006, eu era designer, trabalhava numa empresa, uma grande empresa, E em 2006 eu resolvi fazer um blog de gadgets, que seria tipo uma versão nacional de alguns sites que eu acompanhava lá fora. Seria um site só para falar sobre gadgets, sobre aparelhos eletrônicos, sobre iPod, na época era muito forte, celular, não tinha smartphone direito ainda, mas a gente começou a falar sobre tudo que fosse eletrônico, tudo que fosse muito divertido e diferente. E eu comecei tipo, fazendo muitos posts por dia, e aquilo acabou me dando um nome nesse mercado. O meu chefe me mandou embora porque falou, pô, você não tá conseguindo fazer mais nada de design, você só peça em blog, não sei o quê. E aí eu falei, não, agora eu vou focar no blog, vou trabalhar nisso. Eu fui convidado para um evento da Microsoft em São Paulo, conheci o pessoal. Então eu resolvi investir nessa área de blog. Aí em 2007 eu fiz o Barcamp Rio, que foi um evento divisor de águas assim, da internet brasileira, dos blogs brasileiros, melhor dizendo. No qual muita gente se conheceu, muitos negócios surgiram naquele evento, foi aqui na PUC Rio, foi bem divertido. E aí eu já tinha virado blogueiro de tecnologia, eu nem era mais o designer. O designer Nick ficou esquecido, ele, até hoje ele existe, mas eu só trabalho como designer eu só faço design para os meus próprios projetos, para minhas vinhetas, para os meus novos projetos, novos canais do meu site, eu vou e crio uma marca. Então, eu acabei largando essa parte de design para me dedicar à produção de conteúdo. Em 2008, 2009, mais ou menos, eu fui convidado para entrar no MailBeat, que era um site muito grande. Quando eu comecei o Distodops, eu quase não comecei, porque eu entrei no MailBeat e descobri que já tinha um site mais ou menos como que eu queria fazer. Mas, felizmente, eu deixei essa bobagem para lá e fiz o meu site. Eles gostaram tanto do meu trabalho que resolveram me chamar para participar da sociedade. Aí eu entrei como sócio do MailBeat e, mais ou menos um ano depois, fui trabalhar em assessoria de imprensa, porque a coisa estava difícil. É difícil você ser blogueiro profissional do Brasil, porque nem todas as empresas apoiam, entendeu? Os sites como deveriam apoiar. E isso antes, quando não tinha YouTube. Hoje em dia tem YouTube, o pessoal gosta muito de investir em YouTube, entendeu? Então, a gente tem o canal no YouTube, mas não é nosso foco principal. Então, a gente está sempre nessa batalha. Então, eu resolvi voltar para o mercado, fui trabalhar como assessor de imprensa do Metrô Rio, trabalhei durante um ano. E enquanto eu estava nesse emprego, que foi um emprego bem difícil, eu tive que resolver um monte de crises, eu chamei todos os caras que criticavam mais o perfil do Metrô no Twitter para um encontro lá na sede, apresentei todos os projetos, isso aí foi parar no Globo, o cara que conseguiu reverter a crise de imagem do Metrô Rio. Então isso foi tudo muito legal para minha carreira. E aí eu fui chamado para a Globo para criar o Tech Tudo, que tinha desde o princípio o objetivo de ser o maior site de tecnologia do Brasil. Então eu convidei todos os autores que escreveram, trabalhei junto com os designers, trabalhei junto com os desenvolvedores durante 6 meses para a gente lançar o produto no final do ano. Lançamos esse produto no final de 2010, o site foi pro ar, e era aquela coisa, sabe, Gustavo Sérgio, tipo, você tá construindo o motor de um avião, mas esse avião já tá em voo, sabe, porque ele pulou de um precipício e você tá planando até o motor realmente engrenar. Então a minha sensação era muito essa, de estar criando tipo, uma coisa muito, muito grande do zero. Uhum. É bem diferente do que eu senti quando eu criei o Distodrops, por exemplo, que era um negócio tipo pessoal, eu fazia em casa. No TechTudo chegou um tempo que a gente tinha mais de 100 colaboradores externos, e aí a gente inventou um sistema para esse pessoal poder colaborar, reunião com o jurídico pro cara, na hora que ele clicar o botão de enviar, isso se contar como se fosse um aceite no contrato, aquelas coisas todas muito doidas. Quando isso tudo estava pronto, eu entreguei esse produto pronto para Globo.com, deixei de ser o editor-chefe e passei a ser só colunista, fiquei durante um tempo escrevendo como colunista, mas esse tempo todo que eu fiquei no Tech Tudo e naquele meu outro emprego, eu acabei largando um pouco meus blogs de mão, né? O MailBeat tinha vários autores, mas o Distodrops só dependia de mim, então foi um erro que eu fiz. Aí eu saí da Globo 2013 e falei, não, agora eu vou focar só nos blogs, né? Basicamente só no MailBeat, principalmente. E aí passei a trabalhar nessa parte de contatos, de abrir possibilidades de negócio, né? E atualmente eu tô voltando mais pra parte de escrever mesmo, que é o que eu mais gosto de fazer. Então acho que esse é mais ou menos um panorama dessa minha trajetória de ex-designer e atual especialista em tecnologia.
Legal. Você comentou aí, ô Nick, sobre o que o Cardoso, né, costuma comentar lá no blog, lá no MailBeat, né, de que o brasileiro não gosta muito de ciência. Sobre esse tema, aliás, por coincidência, saiu essa semana semana, no domingo retrasado, no jornal Globo, eu tô até com ela aqui, é uma matéria que trouxe uma espécie de raio-x do setor científico no Brasil. Ela trouxe, tem o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto 3M. Na verdade, o relatório final inclui 14 países nessa pesquisa aí.
Sim.
Mas o jornal deu, claro, destaque aos números brasileiros, né? Mostrando meio que um paradoxo aí pelo seguinte: aqui no Brasil, os números dizem que que temos grande curiosidade sobre ciência, né? 52% dos brasileiros gostariam de saber mais sobre o tema, um índice que é muito superior à média mundial, que é de 34%.
Certo.
Por outro lado, 2 entre cada 3 de nós ainda tem dificuldade em reconhecer no dia a dia aquilo, por exemplo, que é produzido nos laboratórios, né? Acreditando que a ciência tem pouco ou nenhum impacto no cotidiano. É aquilo que você falou, né? Ciência é saúde, né? É incrível esse desconhecimento aí. Enfim, já em termos de nomes, que seriam conhecidos aí pelo público em geral, surgiu apenas o do primeiro e até o momento único, né? O astronauta brasileiro lá, o Marcos Pontes, que realmente faz um trabalho de formiguinha, né? Ele ministra palestras aí sobre ciência por todo o Brasil. Eu mesmo já assisti a uma delas há uns 2 ou 3 anos aqui na cidade. E acho que a população acaba tendo essa noção também, né, Nick, de que o atraso da nossa ciência está vinculado a essa decadência, digamos assim, da nossa economia e do nosso processo político aí como um todo. Acho que tudo passa também um pouquinho por aí, né, cara?
Com certeza. Eu fiquei surpreso quando eu vi o resultado dessa pesquisa, porque realmente eu não esperava que o brasileiro em geral tivesse esse apreço pela ciência. E a parte deles não terem noção realmente do impacto, eu acho que sim, eu esperava. Mas esse amor todo do brasileiro pela ciência eu não vejo, sinceramente. Eu vejo mais uma revolta. Tipo, o governo está gastando X para investir em ciência, esse dinheiro é um dinheiro perdido, quando a gente sabe que não é. Mas, de repente, eu estou errado, né? A pesquisa serve para isso, para mostrar que, de repente, a gente tem uma ilusão sobre uma coisa e, na verdade, não é isso. Mas eu ainda estou querendo ver todo esse apoio do brasileiro para a ciência, porque a gente sabe que, desde o governo federal, a gente sabe que as verbas para a ciência são cada vez menores. Existe cada vez menos consciência de quanto isso é importante para o futuro do país.
Exatamente.
Ô, Nick, e o Nerd, cara, eu reparei que desde o início do ano passado você não posta nada por lá, nesse seu projeto lá no canal do YouTube, né? Se eu não me engano, a última postagem que você fez foi logo depois do jogo contra a Ponte, no Brasileiro do ano passado, que a gente ganhou de 2-0. Você vai retomar isso esse ano?
Pois é, eu vou retomar. Esse ano eu tô trabalhando muito, eu não consegui, tipo, ainda parar para fazer um vídeo, mas já foi em alguns jogos e tal, infelizmente o Fluminense... meu projeto com o Netflix é o seguinte: se o Fluminense perde o jogo, não tem vídeo. Porque eu não tô afim, entendeu, de gravar um vídeo, porra, falando, o Fluminense perdeu, não sei. O meu projeto é um projeto de exaltação ao Fluminense. E é claro que eu vou falar dos problemas, claro que eu vou falar de coisas ruins, mas, assim, ir pra um jogo que perdeu e fazer um vídeo sobre esse jogo, isso não vai acontecer, entendeu? Então eu tava planejando agora pra final do estadual começar em alto estilo. Mas, infelizmente, o Fluminense teve aquela postura absurda no jogo contra o Vasco, né? Que a mesma que tivemos no jogo contra o Flamengo na Sul-Americana do ano passado, de estar com o jogo ganho, estar com a faca e o queijo na mão e, de repente, recua todo mundo e deixa o outro time gostar do jogo, né? Coisa que não combina com o Fluminense, a bem da verdade, né? Então, sobre esse tipo de coisa, eu não tenho muita vontade de fazer. Eu não gravei, por exemplo, sobre a Sul-Americana do ano passado por causa disso. Eu até fiz um vídeo no dia, mas a decepção e a revolta é tão grande que eu não tenho como transformar isso numa coisa que vai me dar prazer. E o Nerdflu, ele não me dá dinheiro, então especificamente ele existe pra me dar prazer. Então, eu tô indo bem devagar com ele, porque é um hobby, né? E basicamente eu tô esperando o Fluminense fazer coisas incríveis como fez domingo passado, e eu não tava lá no Maracanã, senão tinha saído já o primeiro vídeo naquele dia. Mas com certeza, quanto São Paulo, eu devo fazer um vídeo e, se Deus quiser, vamos postar com uma bela vitória.
O Fluminense tá com essa malinha, né? Às vezes tá com faca e queijo na mão e deixa o queijo cair no chão, pô. Aí é dói.
Por exemplo, aquele jogo contra o Avaí na Copa do Brasil, Copa do Brasil no Engenhão esse ano, jogo contra o Avaí. O Fluminense no primeiro tempo tava, pô, um jogo maravilhoso, 1-0, o toque de bola, tudo certinho. De repente toma um gol e aí terra arrasada, ninguém consegue mais fazer nada. O Abel vai e tira, sei lá quem, bota o Dudu, entendeu? Então, pô, não dá pra entender, assim, nada contra o Dudu, pelo amor de Deus, o garoto é bom, entendeu? Mas é aquelas loucuras do Abel de botar jogador fora de posição, quando tá no desespero, ou então começa a encher o time de atacante, não tem o meio campo pra fazer a bola chegar lá.
Não é fácil, não.
É difícil, entendeu? Eu adoro o Abel, mas tem umas coisas que não dá pra entender.
É legal. Bom, retomando aqui o fio da meada, né, dentro do nosso tema aqui de hoje, é, o início do Space Rock no final da década de 60 culminou aí na década seguinte em outra linha, né, da música eletrônica, feita quase que exclusivamente com sintetizadores aí, baterias eletrônicas, né, por gente como o Tangerine Dream, o Kraftwerk, né, a banda alemã, o Cluster e outras bandas alemãs principalmente, né, teve um movimento muito forte na Alemanha nesse sentido, mas em geral poucas dessas bandas mergulharam tão fundo nessa tendência e a ponto de serem consideradas realmente como space rock, né? Muito embora, na verdade, uma gama muito grande de bandas de diversos estilos aí tenha pelo menos flertado alguma vez com o rock espacial, tanto as mais pesadas aí quanto as mais progressivas, edições experimentais. Posso citar rapidamente alguns nomes aqui, ó, o Captain Beyond, Soft Machine, o Eloy, o próprio Nectar, né, que fez muito sucesso no Brasil na época, o Rush também cansou de brincar com temas espaciais durante praticamente toda a carreira. Temos também o UFO, né, o UFO aí, especialmente na primeira fase, ainda antes da entrada do Michael Schenck. Enfim, por aí vai, né, os exemplos são muitos. Mais adiante, por outro lado, aí nas décadas de 80 e 90, é que começou então a surgir uma galera que, depois de beber de todas essas fontes aí, do space rock e dos temas espaciais em geral, passaram a produzir um tipo de som que se convencionou chamar, inclusive, de space pop. Né? Nomes como o Spaceman 3, o Stereolab, o Air, que era uma banda francesa aí que fez relativo sucesso também aqui entre nós. Um pouco mais tarde, ainda nessa mesma onda aí, veio o Slowdive, uma banda chamada Loop, também que era muito legal. Flaming Lips também, em determinada fase. E aí, mais ou menos nessa mesma leva, podemos incluir outros nomes, né, como o Porcupine Tree, o Mogwai, o Osric Tentacles, o Muse também entra nessa praia aí, o 30 Seconds to Mars. Enfim, vai ser um pouco de som dessa galera aí dos anos 80 e 90 que vamos trazer agora nesse bloco 3, começando pela última que eu citei aí, né, a 30 Seconds to Mars, ou 30 segundos aí para se pousar em Marte, um nome super legal para se batizar uma banda, né? Ela que já esteve várias vezes se apresentando por aqui, né? A última delas foi até no último Rock in Rio aí, de 2017, a banda lá do nosso amigo Jared Leto, né, que também é ator. Ano passado, por exemplo, ele fez um dos principais personagens de Blade Runner, né, 2049, que pra mim, pô, foi o filme do ano aí.
Filmaço.
E a gente pode pegar, né, esse gancho, né, Nick, pra falar justamente sobre filmes aí, seriados de TV, de ficção, que hoje felizmente proliferam aí, a chegada principalmente da Netflix, agora da Prime Video, lá da Amazon, e de outros sistemas como esses aí, de streaming, né, fez tudo isso explodir de vez, né, cara, o que antes a gente tinha que colecionar ali, DVD, Blu-ray, antes ainda em VHS, né, agora tá tudo ao alcance de um clique, né, é um negócio sensacional, né, cara.
Exatamente, cara, eu acho que a gente tá vivendo uma era de ouro de séries de TV, de filmes. A Netflix realmente está investindo muita grana. Eu ainda tenho... não gosto de tudo que a Netflix faz. Por exemplo, agora acabou de sair Perdidos no Espaço, né? Uma nova versão da série dos anos 60. Incrível. Mas eu estou assistindo, não estou conseguindo curtir muito. Mas, pô, como você falou, tem mil exemplos de coisas espaciais e futuristas sensacionais acontecendo na cultura pop. Blade Runner 2049, para mim, certamente é um dos melhores filmes do ano passado. Um filme incrível, realmente, não é pra qualquer um, mas é um filme maravilhoso.
Eu adorei também.
Acho que o Jared Leto tá muito bem ali. Ele é realmente um ótimo ator, um cara que me surpreende. Eu não gosto nada de Suicide Squad, mas ele tá muito bem como Coringa também. Eu acho o seguinte, a gente tem momentos, por exemplo, Star Wars, né? A gente tá. A cada ano a gente vai ter um filme novo de Star Wars, assim, pelo futuro que a gente consegue enxergar, assim, pela frente. Então. É uma loucura isso pra mim, aquele nerd que cresceu nos anos 80, que a gente contava nos dedos aqueles filmes que falavam do espaço.
Verdade,
né? E pô, nossa, cara, vamos fazer um filme sobre isso, nossa, que maravilha. E você enlouquecia. Hoje em dia não, a nossa cultura, a cultura nerd, a cultura geek, ela tomou conta do mainstream, né? Ela faz parte, assim, do lado principal da cultura pop hoje em dia. Então eu acho isso uma época muito boa pra gente estar vivo, pra curtir todas essas coisas que estão acontecendo. Filmes de ficção incríveis que estão sendo lançados. Teve o Ex Machina alguns anos atrás, que foi sensacional, não sei se vocês viram, sobre robôs. É, eu acho que a gente está vivendo uma época muito, muito boa em relação ao espaço, à cultura pop. É. Só me resta agradecer isso.
É, tô contigo aí. Bom, as outras duas bandas que vão fazer companhia aí ao 30 Seconds to Mars, nesse bloco 3, são duas bandas inglesas, formadas aí nos anos 80, e tiveram trajetórias de muito sucesso, mas que hoje já estão inativas. Eu tô falando aí do Spaceman Tree, a banda do Jason Priest, que mais tarde formaria o Spiritualized, por sinal é outro nome de peso aí nessa mesma praia do Space Rock. E eu tô falando também da Porcupine Tree, que é o projeto musical de maior êxito da carreira de um gênio, né, que é o grande Steve Wilson, que é um músico de primeira qualidade, mas também se destaca como produtor musical, né. Ele já trabalhou, por exemplo, com King Crimson, Jethro Tull, Marília, até pelo Yes. Quer dizer, só tem papa fina nessa lista. É, mas então é o seguinte, hora de chamar esse bloco de músicas. Nick, a gente tem uma tradição, cara, aqui de longa data aqui no Rock Club. Todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui pra galera. Tá falado?
Com o maior prazer, com o maior prazer. Então vamos lá, nesse bloco agora a gente vai ouvir Edge of the Earth, do 30 Seconds to Mars, Starship, do Spaceman 3, e Stars Die, do Porcupine Tree. Vamos lá, solta o som.
Look burned up like gentle fire. The ocean glazed, melted wire. Voices buzzed in spiralized. Stars dived in blinding skies. Stars is broke.
Pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu queria falar de duas coisas. Primeiro, fazer um jabazinho aí. Daqui a duas semanas, no dia 5 de maio, a gente vai ter a sexta edição aí do nosso tradicional torneio de botões aqui no Beer Joe, no meu bar aqui na Barra.
É a partir das demais, da
tarde. É, a sexta edição vai ser bacana pra caramba, vamos ter atração musical mais cedo nesse dia. Enfim, é só botar na agenda aí quem curte o futebol de botões. O Gustavo, por exemplo, eu sei que curte, né? Dia 5 de maio, daqui a duas semanas. E a dica musical é o novo álbum do Judas Priest, chamado Firepower, que acabou de sair do forno e tem recebido críticas super elogiosas. Basta dizer que em plena era do MP3 e do streaming, o álbum tem vendido muitíssimo bem, chegou a liderar as paradas, por exemplo, na Inglaterra. Realmente a banda voltou a acertar a mão. Esse é o melhor álbum do Judas em pelo menos 20 anos aí, na minha opinião. Então corram lá para adquirir essa pérola, minha gente, pois vale muito a pena. O disquinho já saiu aqui no Brasil e tá moleza de encontrar, né? Esse Firepower tá muito bacana, né, Gustavo?
É, tá um descasso aí, um absurdo realmente, como você falou. Melhor álbum do Judas, pelo menos aí, nos últimos 20 anos. Eu já indiquei também a vários amigos, enfim, pelas redes sociais aí. O Judas Priest mandou realmente super bem aí com esse Firepower. Bom, no meu caso, em relação à minha dica da semana, eu vou aproveitar o nosso tema aqui de hoje do programa, né, que é o Espaço Sideral, ficção científica, etc e tal, para mandar aqui uma sugestão pra galera curtir aí uma postagem recente de dezembro do ano passado de um blog chamado Russia Beyond, que apesar do nome aí em inglês, né, tem postagens lá em português. Eu quero destacar uma matéria que saiu nesse blog intitulada 11 filmes de ficção científica soviéticos que inspiraram Hollywood, né, que faz não só uma análise desses 11 filmes aí, mas também os mostra, né, todos eles no original em russo, né, mas com legendas em inglês aí para dar pelo menos para se tentar quebrar um galho, né. Eu achei um negócio sensacional. Tem filme aí de várias décadas do século passado, lá da então União Soviética, né, começando com uma pérola que é de 1924. Incrível, né, isso aí, sendo que o destaque, a meu ver, seria aí um filme de 1957, Caminho para as Estrelas, já traduzido aí para o português, né, com produção e direção de Pavel Klushantsev, um nome pouco conhecido por aqui, mas considerado um gênio do cinema, apontado inclusive por Jorge Lucas, por exemplo, como o padrinho oficial de Guerra nas Estrelas, né, sendo que esse filme, em razão dos efeitos especiais utilizados, influenciou muitíssimo também o Stanley Kubrick, né, no próprio 2001, aí, citado há pouco. Enfim, quer dizer ali que no fundo, nada se cria, tudo se copia, né, cara? Esses filmes soviéticos aí são espetaculares, cara.
Pois é, cara. Tem coisas muito, muito incríveis ali. Você vê que a influência foi realmente forte. Posso dar uma dica também?
Claro, manda bala.
Queria dar uma dica do filme novo do Spielberg, né, que todo mundo já deve ter visto, Ready Player One, Jogador Número 1. Que apesar de o livro do Ernie Cline é muito legal, tem uma parte espacial muito boa, mas no filme isso não entrou muito bem, acho que não deu tempo. Mas mesmo assim continua sendo um ótimo filme de ficção científica. Pra quem gosta do Kubrick também, tem uma homenagem do Spielberg, que era fãzaço do Kubrick, dentro do filme, então eu recomendo, acho muito legal. E fica a torcida para que tenha um Ready Player 2 no futuro, focando mais na parte do espaço.
Ah, legal.
Legal. Ô, Nick, já que a gente tá falando aí na Rússia, cara, daqui a algumas semanas o Monitor estará de olho lá na Rússia, né, cara? A gente espera que não seja por causa de uma guerra, e sim pela Copa vai começar, né, em junho próximo aí. Deixa eu aproveitar esse gancho, cara, para te perguntar o seguinte: você acha que teremos chance realmente de faturar esse Hexa aí? E se não for a seleção brasileira, quais seriam então os seus favoritos aí para faturar o caneco lá na Rússia?
Cara, eu acho o seguinte, lembra daquele otimismo meu todo com o Fluminense? Ele se aplica ao Brasil também. Ele se aplica ao Brasil, cara. Vamos ser Hexa com certeza. Também achava isso na última Copa, então é difícil perguntar isso pra mim. Mas eu acho que não, falando sério, dessa vez a gente tem um técnico, a gente tem um belíssimo elenco, a gente tem uma seleção. Eu não vejo uma seleção com essa força desde 2002, pelo menos. Então eu acho que se a gente não ganhar a Copa dessa vez, vai ser muita injustiça. Com todo respeito aos nossos adversários, que estão vindo muito fortes também. A Alemanha, com certeza, sempre uma candidata ao título. Né? A Argentina, eu acho que não é candidata ao título, mas vai dar trabalho também, tem um ótimo time. Espanha também, né? Pô, vamos ver. A Itália, infelizmente, ficou de fora dessa Copa do Mundo, né? É uma pena, mas eles mesmo cavaram a sepultura deles. Eu acho que a gente tem sim chance de ganhar o Hexa. Eu vou torcer demais. Adoro Copa do Mundo. Quando entra a Copa do Mundo, não consigo fazer mais nada na minha vida. Eu só consigo assistir jogo. Assisto qualquer jogo que esteja passando. Não tem problema. Eu gosto de futebol. Eu gosto da Copa do Mundo. Eu gosto do espírito da coisa.
Copa do Mundo é um negócio muito legal. E eu tô contigo aí. Eu também sou desse time aí, otimista. E eu ainda digo mais. Eu acho que a final vai ser contra a Alemanha. Nós vamos meter 8-0 para ir a forra daquela palhaçada de 7-1. Vai acabar, vai ser agora em junho. 8-0, Serginho, acho que vai dar, hein?
É, tá animado.
Tá legal. Bom, as duas primeiras atrações aí do quarto bloco que vem por aí são aí, pela ordem, né, uma banda francesa super legal chamada Rockets, que teve uma trajetória bastante longa, né, teve ativo aí entre os anos de 76 e agora há pouco, em 2014, sendo que o áudio rolou ali entre meados dos anos 70 e o fim dos anos 80. É, vai rolar também uma faixa do Osric Tentacle, né, uma banda inglesa formada em 84 e que se encontra ainda na ativa, tem uma carreira impressionante aí de quase 35 anos, total de 26 álbuns de estúdio lançados. É muita coisa, né? Mesmo sendo uma banda aí de difícil definição, eles têm muita influência de Gong, por exemplo, que é um nome importante lá também dos primórdios do Space Rock, fazendo uso aí de arranjos muito complexos, mudanças constantes de compasso nas músicas, enfim. É uma mistura de Space Rock com rock progressivo, música psicodélica, pitadas ali de jazz fusion, world music, música eletrônica, enfim, é uma salada musical que no final das contas acaba funcionando bem, né? Mas essa dificuldade para se classificar o som de determinadas bandas é bastante comum, né, Nick? A gente é que cisma de querer botar rótulo em tudo, né, cara? Certas bandas são realmente um desafio, né?
Pois é, certas bandas não, elas se recusam a ser encaixadas em qualquer tipo de rótulo, né? Eu acho isso muito legal também, porque eu acho essa coisa eclética, né, muito interessante, você não ficar preso só numa coisa.
É por aí, a gente até falou do David Bowie agora há pouco, é mais ou menos isso aí mesmo, né, cara? É difícil definir.
Legal, bom, e pra complementar então esse bloco derradeiro aqui de hoje, é claro que a gente deixou um espaço aí pra detonar pelo menos uma banda brasileira, né? Vai rolar o som da Quarta Austral, ela que é um dos raros casos de banda nacional de Space Rock, trata-se de um power trio de Pernambuco, que mescla o inglês e português nas suas composições, sempre com temática ligada aí ao espaço sideral. Ele já tem 3 EPs e um álbum lançado, e por coincidência, encontram-se em turnê essa semana aqui no Rio de Janeiro. Tocaram lá, ali no La Esquina, tocaram no Nectar, cara, na última sexta-feira, quase que eu fui pra esse show, Gustavo.
Legal.
E vão completar esse giro com a apresentação na cidade de Petrópolis na semana que vem. E estão previstas também para esses dias a sessão de gravação do segundo álbum deles. Ou seja, é uma banda que está super nativa e, na verdade, não existem muitos registros de space rock no Brasil, isso é um fato, né, infelizmente. Hoje até existem alguns poucos exemplos, tem a Polares de Brasília, que é muito interessante, mas é uma cena realmente, a gente pode falar, que incipiente, né? Embora algumas bandas, mesmo entre as mais antigas, tenham flertado um pouquinho com essa temática, né, que é o caso do Terço, do nosso rock progressivo, o Sol Nosso de Cada Dia, Violeta de Outono. Enfim, em alguns momentos da carreira a gente pode citar até a Patrulha do Espaço, né? Eu acho que a gente pode incluir também no caso deles, embora a aproximação com o rock espacial aconteça apenas em relação às letras das músicas.
É verdade, o Patrulha brincou muito com o tema do espaço aí, mas é uma banda de hard rock, né? Mais ou menos por aí. Bom, isso aí. Vou pedir pra você, ô Nick, pra anunciar mais esse bloco aqui pra galera. Pode ser, tu mandou bem demais aí da vez anterior, meu irmão. Vamos lá então repetir essa dose.
Vamos lá.
Manda bala.
Vamos lá, então o quarto bloco começa com Cosmic Race to Rockets, depois a gente tem Spirals in a Hyperspace to Osric Tentacles e They Are Among Us do Quarto Astral.
Vamos lá.
Rock Flu. We'll be right back.
Legal. Bom, esse foi então o nosso bloco derradeiro aqui de hoje, desse nosso especial Space Rock aqui no Rock Flu. Claro que diante desse vasto universo aí de bilhões e bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos, a gente não tem a pretensão de ter esgotado o tema, né? Ou seja, é evidente que o que a gente mostrou aqui hoje em termos de banda de rock espacial é apenas uma pequena parcela de tudo que existe. Afinal, são literalmente milhares de bandas. Mas quem tiver curiosidade, basta dar uma rápida pesquisada aí no YouTube, por exemplo, vai encontrar um monte de coisa bacana por lá, muitas bandas que não rolaram aqui. Não era questão de espaço, né? A gente, pelo menos, foi citando durante o programa, né? E no fundo, o que a gente espera é que todo mundo tenha curtido, enfim. E que a partir daí, quem se interessar, possa correr atrás de outras bandas, outros sons que exploram essa mesma praia. A gente espera que você tenha curtido também essa brincadeira aqui, Nick. A gente queria te agradecer mais uma vez, cara, por você ter topado gravar com a gente. Muito obrigado mesmo. Quer dizer, hoje aqui falamos não só de rock espacial, mas de um monte de outros assuntos, enfim, tudo meio que misturado. Mas eu acho que valeu a pena essa salada aí, né, cara?
Com certeza, cara. Prazer enorme estar aqui, conversar com meus amigos aqui do Tricolores, que ainda são apaixonados por rock e por espaço, cara. Pô, é uma sinergia total aqui dos brothers. E, cara, podem contar sempre comigo, se precisarem pra falar besteira aqui. Eu tô sempre na área. Será um prazer participar com vocês e, cara, muito sucesso pro Rock Flu sempre. Queria dizer pra vocês que eu sou fã do podcast, sou fã das cervejas, tenho várias camisetas, então, pô, tamo junto.
Beleza. Bom, então estamos nos aproximando aqui do final do programa, né? Como o Serginho já adiantou aí, mas antes de fecharmos as cortinas, é como é de praxe, né? Claro, vai rolar uma faixa saideira, a gente escolheu dessa vez a Plasma, que é de autoria de uma banda contemporânea aí, que tem suas origens na Alemanha, chamada The Space Lords, e que na verdade já tem 10 anos de carreira aí, são 5 álbuns lançados. Eles fazem um space rock que a gente pode definir como clássico, né? Com longas passagens instrumentais e a utilização de efeitos sonoros aí, os mais variados. Bem legal aí o som deles, lembrando que a presença de uma banda alemã por aqui no final do programa, né, não é mera coincidência. A gente quis, na verdade, prestar uma homenagem final aqui a um dos principais centros de produção, digamos assim, de música espacial, né, desde os anos 60, principalmente a partir do movimento chamado Krautrock. Viu surgir nomes aí como o Khan, o Amon-Duu, o Ashra Tempel, uns nomes esquisitos aí, o Blarg, o Guru Guru, enfim, o próprio Kraftwerk, né, já citado aqui hoje, a gente pode também incluir nessa brincadeira aí, muitos outros nomes conhecidos aí dessa praia do rock experimental, seja ele eletrônico, psicodélico ou espacial. Então fica aqui essa lembrança aí, enfim, para a Alemanha, que é como eu falei aí, apesar dos alemães mandarem bem aí no Space Rock, eu espero sinceramente que a gente mande um 8-0 para cima deles aí na final da Copa da Rússia, o Nick. O Neymar vai mandar a Alemanha pro espaço sideral, meu irmão, pode anotar.
Tomara, cara, pô, tomara.
8-0.
Olha, eu vou ficar feliz com 1-0 já se a Copa vier para cá, tá tranquilo.
Tá bom, né? Beleza, bom, fim de papo, minha gente. Nós estamos encerrando aqui os trabalhos por hoje. Vocês ficam então com Plasma, faixa pescada do álbum mais recente da banda alemã Space Lord. E a gente promete retomar no mês que vem, né, com mais um Rock Flu, tá falado? Bom, deixo aqui um grande abraço pro Gustavo, outro, claro, pro nosso super convidado de hoje, o Nick Eres. E deixo um abraço geral aí pra todo mundo, com um destaque especial pro torcedor do Cruzão, né? Que antes de tudo vai precisar ser um forte, né? Depois da gente enfrentar Corinthians e Cruzeiro, vamos pegar pela proa o São Paulo na sequência do campeonato. Dureza, mas vamos nós, né? Valeu, saudações!
Saudações, Tricolores, abração, galera, valeu!
Valeu, valeu, sequência complicada realmente, mas é isso aí, né? Muito importante aí, principalmente nesse início, a gente pontuar dentro de casa. Nós vamos ganhar do São Paulo 1-0, gol do Pedro. De novo de queixo aí, só pra relaxar.
Pô, pode ser 2-0, só pra gente não passar mal que nem no último jogo,
pode,
né?
Pode. Mas no finalzinho.
Dois, né? Do Pedro, então.
Valeu, Serginho. Valeu, Nick. Abraço pra todo mundo aí.
Valeu. Obrigado, Gustavo. Abraço,
valeu, Nick. Sérgio. Abraço.
Valeu, gente. Abraço. Tchau.
You're on. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.